repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrades e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Aleluia, Jesus.
Deus querido, a tua palavra foi linda, Senhor. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações. Abençoa os teus filhos da tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, eu te peço, Senhor, nos usa como canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Quero chamar o presbítero Milton, a irmã Orcídia, aniversariado. Tem quem mais aniversariou semana passada ou na outra semana? Ah, está aqui a irmã. Tem mais alguém? Vem aqui à frente, nós teremos ungido com azeite, né? Presente o João, deve ungir, meu irmão. Tem mais alguém que aniversariou? Vamos ungir os irmãos e vamos orar pelos irmãos, né? Aleluia. Deus querido, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos agora a bênção para a nossa filha, a bênção para a terra do Nilson, Pai, e a bênção para a tua pequenina, meu Deus. Deus, continue abençoando a tua vida, sustentando nas tuas mãos, ó Pai, dando a elas a bênção e a vitória, Senhor. Você da bênção, você da vitória, seus filhos. É o que eu te peço agradecido, porque nós oramos em nome Jesus, para a tua glória. Amém. Deus abençoe os irmãos, hein? Parabéns. Então, nesse texto que nós lemos, irmãos, nós vemos aqui exatamente um texto, e é interessante quando você começa a estudar a história do cristianismo, não a história da igreja. A história da igreja é uma coisa, a história do cristianismo é outra. E na história do cristianismo, de Eusébio de Cesareia, ele narra que desses 70 aqui estava Barnabé, que era parente de Pedro e primo de João Marcos, estava Cleófas, que era tio de Jesus, parente de José. Então estava, tinha uma turma aqui que nos 70, que depois você encontra mais para frente, né? Então você encontra Marcos, era um dos jovens também, porque era primo de Pedro, também foi nessa leva dos 70. E eu acho interessante quando Jesus convida esses 70 para enviar. É porque no contexto anterior, no capítulo 9, você encontra várias coisas que aconteceram. E está terminando o capítulo 9, aqui a partir do verso 57, e aconteceu que indo eles pelo caminho, e disse: o Senhor, servir de para onde quer que fores. Aí Jesus falasse as forças e seus covinhos, que as águas do céu vinham, mas o filho de homem tem arrecar a cabeça. Outro disse: Senhor, acabou, nem respondeu mais nada. Eu quero seguir Jesus. Mas quando Jesus falou que não tinha dinheiro para dar para ele, não tinha nada para dar, ele não deu nem resposta, né? Aí o outro aparece e diz: o outro, segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Era costume naquela época dos hebreus, e é o costume até hoje, o filho mais velho tem que permanecer na aldeia até até o pai morrer, porque do contrário, né? Ele não pode, é por isso que o filho mais novo pediu olhando para o pai e foi embora. O filho mais velho não podia sair. Isso é costume, é tradição. Então, mais ou menos. Aí outro pai falou assim: não, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele disse assim: ó, deixa os mortos enterrar os mortos, bem certo. Vamos acabar com as tradições, vamos acabar com os costumes, vamos mudar um pouco essa cultura.
Aleluia.
E há poucos dias eu estava meditando num assunto. Como é difícil você fazer as pessoas mudar dos seus costumes e suas tradições. Aí eu estava pensando e ouvi uma voz que me ouvi dizer assim: o grande problema chama-se trivial. E eu fui no dicionário ver o que é trivial, porque eu estou ficando louco mesmo, então deixa eu ver o que é trivial. O trivial exatamente são os costumes, as tradições, né, que nós estamos acostumados no dia a dia, e para mudar isso é um problema. Então você vê algumas pessoas que saem do trivial, no caso de Estevão. Aí eu fui pesquisar na Bíblia Sagrada, me interessou o assunto, eu fui pesquisar Estevão. Ele foi elegido como diácono, né? Não só Estevão, mas também como Filipe. E vendo que os dois diáconos se destacaram por quê? Sair do trivial, sair também difícil, sair dos costumes, sair das tradições. Eles não só eram diáconos, como foram evangelistas, pregadores da palavra de Deus, mas com o ministério consagrado a diácono. Mas eles mudaram exatamente a história. E aqui Jesus manda os 70 e quando eles voltam, voltam alegres. Mas Jesus fala assim: vocês vão para a cidade que eu tenho que ir. Porque vocês vão ser exatamente o quê? A bandeira. Vocês vão ser aquelas pessoas que vão no seu evangelho. Porque quando chegar lá, eu vou mostrar exatamente que eles tiveram a representação de Deus aqui na terra. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmão. Os pregadores do Evangelho, os obstáculos que nós encontramos. E muitas vezes esses obstáculos é que nós paramos, nós freamos, nós nos acobardamos, nós tememos e nós ficamos prostrados esperando Deus agir, como na verdade Deus já nos enviou. Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E a primeira coisa que Jesus diz aqui, ó, no versículo 2, diz assim: grande, na verdade, é a seara, né? Mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie o preço para a sua seara. Então, a seara é grande. O mundo está aí desafiando, mas os obreiros para fazer a obra são poucos. Por que isso, irmãos? Porque existem algumas coisas que nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem, que faz com que nós venhamos a tropeçar em nossas próprias pernas. Em primeiro lugar, não existe pessoas com apego à obra de Deus. Em primeiro lugar, não existe pessoas com apego à obra de Deus. Jesus mandou 70 aqui e no final, quanto que ele tinha? Só tinha 11. Que até um depois, dos 12, um depois Jesus. De 70 que ele mandou aqui, sobrou 12. E um assim é ladrão, que abandonou Jesus. Primeira coisa que acontece: as pessoas não têm apego à obra de Deus. As pessoas se apegam em tudo, menos à obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque é um problema sério. Na terça-feira, quando eu fui entregar a minha dispensa do Betel para o coordenador, ele falou assim: pastor, o que eu faço agora? Eu falei: não passa nada, nem aviso os alunos, nem nada. Não aviso. Ele falou assim: é exatamente isso. O senhor não falou? Não avisei nada. O ano que vem não dou mais aula. Mas o que eu vou colocar aqui? Eu falei: ó, não sei. Eu estou lá há 21 anos. Tem uma turma que já está no terceiro, vai para o quarto ano comigo. Então agora a preocupação dele foi: não sei. Ele falou assim: meu Deus, agora esse final de ano eu estou com problema, estou com abacaxi para descascar. Falei: olha, eu sinto muito, mas é uma decisão que eu tomei, eu não vou ano que vem, não vou mais dar aula aqui no Betel. Chega, para mim chega. Por quê? Estou cansado. Tem pessoas novas aí. Mas não tem, pastor. Tem. Então não existe pessoas com apego à obra de Deus. Pode ter pessoas preparadas, pode ter pessoas vocacionadas, mas não tem apego. Sabe o que é apego? Nesse sentido, apego é exatamente aquele desejo ardente de fazer algo para Deus. não vou confrontar os filhos, não vou confrontar o pai, não vou confrontar o vizinho, e assim por diante são tipo de apego. Em segundo lugar, porque são pontos no breve. Porque poucos se dispõem a enfrentar as adversidades. Poucos se dispõem a enfrentar as adversidades. Qual adversidade? Jesus falou aqui, ó, eu vos mando como cordeiro no meio de lobos. Então existe um obstáculo. Existe um problema. E são poucas pessoas, irmãos, que quando você fala para elas assim, olha, ali você vai ter que ralar. Até para ganhar salário, a pessoa fala assim, não, não quero não. Trabalhar à noite é uma das coisas que as pessoas não gostam. Trabalhar no pesado é uma das coisas que as pessoas não gostam. Então, quando você fala assim, você vai ter que se ralar, as pessoas não gostam disso. Então, eles são poucos, se dispõem a enfrentar as diversidades. Porque a diversidade, na obra de Deus, existe. Hoje se prega um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção, um evangelho de vitória, o cristão não pode ficar doente, o cristão não pode nada. Então, isso aí é um problema sério. Mas essa diversidade existe. E a diversidade, muitas vezes, começa no nosso lar, começa no nosso habitat, na nossa vida, na nossa família. Em terceiro lugar, no serviço cristão, não há desemprego ou desempregado, mas existe uma coisa, a falta de mão de obra. Deus não manda ninguém embora da sua obra. Deus não manda ninguém embora. Mas também não tem assalariado para trabalhar. Pega o exemplo daquela parábola que o homem lá andou pela praça, convocou as pessoas para ir a primeira hora trabalhar lá na vinha, tratou o salário. Durante o dia, toda vez que ele passava na praça, tinha pessoa desocupada. Tinha pessoa desocupada. Então, uma coisa, o serviço cristão não é desemprego, mas também não é desempregado. Mas também não existe mão de obra voluntária. Mão de obra tem que se dispõe a trabalhar, mesmo para ganhar. Hoje, irmão, hoje, vou dizer uma coisa para você. Não existe mão de obra hoje, nem para ganhar muito não existe. Por que é isso, irmão? Por causa da diversidade. Outra coisa, Deus tem trabalho para toda a igreja, mas só tem um detalhe. Nem todos que são cristãos, eles gostam de trabalhar. Eu dei um aviso aqui na Santa Ceia, dei um aviso domingo, na quinta-feira. Ontem, quantas pessoas vieram aqui para a igreja? Eu e minha esposa, nossa família, muito, e eu de volta. Todo mundo esqueceu. É para Deus, não é para Deus, mas não estou cobrando, não, estou falando a verdade. Deus tem trabalho para toda a igreja, mas nem todos querem trabalhar, não. Na igreja, meu serviço está certo. Eu só falo uma coisa, irmãos. Nós temos que dar graça a Deus. Hoje de manhã eu dizia, Lore Jones, no capítulo 6 de Atos Apóstolos, que ele comenta, nos 6 versículos primeiros, escreveu 403 páginas sobre aquele assunto. E ele fala uma coisa: nenhum ser humano merecia fazer parte do corpo de Cristo. Mas o imensurável amor de Deus, que nos colocou na cruz do Calvário, que nos dá esse direito, nós temos corpo de Cristo aqui na terra. Mas é exatamente, mas nós não valorizamos isso, irmãos. O corpo de Cristo, também não existe valor. Nós, irmãos, igreja, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Se tem uma coisa que aqui na terra que é valorizada por Deus, é exatamente a igreja. Mas nós, como seres humanos, como cristãos, nós esquecemos disso. Outra coisa, a igreja está fazendo a colheita do rei. Nós hoje, como igreja, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos semeando para quê? Para fazer a colheita do rei. O que é fazer a colheita do rei? É tirar as almas da mão de Satanás. pessoas acham que elas são merecedoras disso. Não, nós não merecíamos. Mas o imenso amor de Deus e a compaixão de Deus nos comprou pelo precioso sangue de Cristo. Então Jesus diz: a seara é grande, mas com poucos efeitos. Rogai quando se manda a seara. Se quanto podemos ir, existe a cumplicidade de sugar. Existe aqueles que vão, existe aqueles que ofertam para os que vão, existe aqueles que não podem ofertar mais hora para os que vão, e existe aqueles que, pelo menos, não podem ofertar nem podem orar, mas podem fazer o quê? Podem fazer algo em favor deles. Tem pessoas que não podem ofertar, não podem orar, mas pode fazer. Que algo que eu posso fazer? Não posso ofertar e não posso orar. Você pode fazer, sabe o quê? Você pode fazer parte do corpo de Cristo e você pode, juntamente com o corpo de Cristo, incentivar as pessoas a ir. Você não ora com censura, você não contribui, mas você fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo, você vai fazer com que pessoas se sintam comissionadas aí. Por quê? Porque a sua alma foi feita pelo missionário. Então Jesus não precisa saber sobre isso. Só que existe uma coisa agora que nós vamos entrar nessa diversidade do texto. Jesus falou que nós somos como ovelha no meio de lobos. Verso 3. Eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Primeiro, quando Jesus fala isso, ele diz assim uma coisa, ó. Os valores econômicos são contra o evangelho. Primeira barreira que você vai encontrar são os valores econômicos que são contra o evangelho. Então você até aqui, ó, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, ninguém saudei pelo caminho. Então os valores econômicos são contra o evangelho. E se existe uma coisa contra, existe uma coisa chamada dinheiro. O dinheiro é contra o evangelho. E só que as pessoas hoje estão fazendo dinheiro, Deus no evangelho. Segundo lugar, os valores, veja bem, do falso evangelho são contra o verdadeiro evangelho por causa do lucro. Você já começa a ter até um desgaste. Qual é a igreja hoje de vilas, a igreja de subúrbio, que pode hoje competir com a igreja da mídia? Não pode. Só que um detalhe, os valores daquela igreja é o recurso. Enquanto que os valores da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Para as igrejas que estão na mídia, o valor do evangelho não é a alma que ganha, mas é a quantidade que entra para fazer mais programas evangélicos. Mas pastor, o senhor tem conta isso? Não tem conta nada. Só que tem um detalhe. Tem muitas pessoas que estão sendo induzidas pela igreja da mídia. A igreja da mídia, ela tem uma ideologia atrás dela. E aquela ideologia que a filosofia muitas vezes não é um princípio do evangelho. Porque Jesus falou, ele que ora, ele que os infinitos mandam como cordeiro no meio de lobos. Então existe os cordeiros, mas esse lobo. Por quê? O evangelho de Cristo para as pessoas sentirem de pecadoras e angustiar-se contra o pecado. Enquanto o evangelho da elite satisfaz o ego das pessoas. O evangelho de Cristo é um espelho que você olha e fala assim, ó, eu sou pecador, eu preciso de salvação, eu preciso renunciar a muitas coisas, preciso mudar a minha vida. Você está olhando para o evangelho e o evangelho está falando para você. Enquanto que o evangelho da mídia nada mais é do que preencher o ego, satisfazer o emocional das pessoas. E está tudo certo. Está tudo certo. Outra coisa, o evangelho de Cristo é contra o evangelho político hipócrita. Nós temos vivido dias terríveis sobre o evangelho político. Hoje de manhã nós conversávamos aqui com os irmãos da escola dominical sobre o evangelho político. Quanta política existe no meio evangélico? Isso aí é pecado, irmãos. Isso é pecado. Mas infelizmente existe. Existe até, vamos dizer assim, diretorias peça ninguém salteis pelo caminho. Então vamos ver que, exatamente, em primeiro lugar, antes de vir a Cristo, é preciso sacrificar-se e renunciar aos meus privilégios. Sacrifício e renúncia, que me fez? Primeiro, minha bolsa. Ou seja, o meu bolso, eu tenho que renunciar. Eu sempre sinto um caso que aconteceu comigo. Eu era o vice-presidente de uma igreja e tinha um pastor, gerente gastronômico, que era muito bem, e a igreja queria que ele ficasse como pastor de integral. E chegamos nele, pastor. Não, eu ganho muito bem, eu não posso. Vou ganhar 10 salários mínimos, não posso, eu ganho 30. Pastor, mas a igreja não pode pagar mais do que isso, mas da casa pastoral, para o senhor morar, ajuda. Não quero. Então vamos buscar outro pastor. Aí fomos lá no interior de São Paulo, convidamos um pastor, veio para cá, para São Paulo, tá? Muito bem. Quando chegou no domingo, o cara está na casa da sogra almoçando, chega uma irmã lá que ele nunca tinha visto. A irmã chegou e falou assim: tem um pastor aqui, e eu tenho uma mensagem de Deus para ele. Eis, meu servo, que aquela proposta que tu recusaste era a minha oportunidade que eu estava dando para ti. Chegou domingo à noite, mas já tinha contratado outro pastor. Aí o camarada me fala assim: olha, agora eu queria ficar. Aí jogou a igreja contra os obreiros, contra o conselho. Aí, veja bem, chega um pastor novo, a igreja contra o pastor novo que estava vindo e contra o conselho. E uma igreja tinha vindo com uma divisão tremenda. Não foi fácil, não. Irmãos, por que isso? Renunciar à minha bolsa, ao meu bolso. Muitas vezes, irmãos, na obra de Deus, nós temos que renunciar os meus, veja bem, os meus privilégios, a minha bolsa, o meu bolso, para fazer o quê? Para fazer o melhor para Deus. Eu dizia para os irmãos que de manhã, hoje nós de manhã, como o profeta Geu, todo mundo preocupado consigo mesmo com a obra de Deus. E se Jesus voltar, irmãos, nós estamos esperando o vosso Jesus Cristo, e uma das primeiras coisas que Jesus falou aqui, ó, e não leveis bolsa, era costume do judeu, quando saía para viajar, levar exatamente uma bolsa e levar uma folha. Sabe uma folha? É uma tira de couro com uma bolsa grande na frente, outra atrás, colocava nas costas, que tinha até um buraco para colocar no meio do pescoço, uma bolsa na mão de couro, mais uma bolsa na frente, outra nas costas. Deus falou assim, ó, não leva a bolsa. Então, primeira coisa, renunciar a bolsa. Nem o forjo, né? É como as irmãs que vai viajar, ficar dois dias, leva, se der para se bombear, no porta-malas do carro, não cabe as coisas que leva. Mesma coisa os cristãos quando vai pregar em Gurugel, né? Leva tudo, menos exatamente o que Deus mandou. Que exatamente levar a mensagem cristã, não leva a bolsa, não leva o forjo. Por quê? Bagagem desnecessária. Quantas coisas desnecessárias nós levamos para o reino de Deus e que não tem necessidade? Quantas coisas que não tem necessidade e o que é necessário muitas vezes nós não levamos? Terceiro lugar, nem sandálias, que até para ir descalço não. o teu servo. Mentiroso, tá? Vamos pegar o dinheiro do camarada. Eis o teu servo. Eis o teu camarada, né? Ô, meu amado, meu querido, né? Irmãos, Jesus, você tem que ter uma atitude diferente. A vossa atitude tem que ser diferente dos outros. Então, muitas vezes esse texto aqui nós não entendemos a realidade. Você tem que ter uma atitude diferente. Por que isso? Porque os outros fazem de uma maneira, mas você tem que ter uma atitude diferente. Vendo bem, em qualquer casa que entrar, não é escolher a casa, é sua senhora. Olha aqui, daqui, ó. Eles vos mandam como o cordeiro vem de novo. Não deveis pôr, nem ao pódio, nem andar. E a ninguém só tem que entrar em qualquer casa onde entrar. Dizer que primeiro passo nessa casa. Vocês não vão escolher a casa para entrar em qualquer uma. Vocês não vão escolher. Tem uma coisa. Se colocar na mesa, come. Não come isso, não. Ah, é? É porque você não sabe por aí ainda pregar o evangelho que você vai pregar. Eu fui pregar numa igreja renovada aí, com 20. E quando fui na casa do pastor comer, que passava a comer, não comer, depois a esposa e a filha vão comer, quatro filhos. E daqui me deu um negócio, eu falei, por que, pastor? Pastor, depois das comidas, eu vi aquele pouquinho de comida, eu falei, rapaz, alguma coisa está errada aqui. Pastor, vem cá, o que está acontecendo? Faz 4 meses que não recebo salário, a comida que eu tenho é essa aqui. Então, vamos fazer o contrário. Esquece isso aqui, vamos lá no mercado comprar alguma coisa para a gente comer, por quê? Irmãos, tem pessoas, irmãos, que só a graça de Deus está vendo o irmão passando fome, mas ele não dá nada. Então, em qualquer caso, não é para escolher, não. Nós não podemos escolher outra coisa. Não devemos escolher as amizades, não devemos escolher nada disso. Por que isso? Jesus pode entrar aqui em qualquer casa de entrada e dizer, primeiro, paz seja nesta casa. Nós cristãos não damos bom dia nem boa tarde. Mas vamos contar a paz do Senhor com isso, dá porque você tem paz. Você não recebe, bota para você.
Verdade, Senhor.
Glória
a Deus. Aí no rádio você ouve. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e aos ouvintes com uma boa noite. Quer dizer que eu não sou ouvinte. Não, paz seja nesta casa. Tem um filho da paz, vai receber um direto, volta para você. É o que diz o texto aqui, ó. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para você. Acabou.
Aleluia.
Acabou. Nós somos diferentes, nós somos diferentes. Mas você me salvou com a paz do Senhor? Saudei porque eu tenho a paz do Senhor para você. Se você não quiser não receber essa paz que Cristo dá, ela volta para mim e eu vou ser abençoado mais ainda. Então passe nessa casa, saudação correta. Jesus falou assim, você não saudar as pessoas corretamente, não como o fariseu, sabe o seu, mas vou saudar as pessoas corretamente. Bom, então veja bem, servir e renunciar. O que significa isso? É desprender de todo embaraço dessa vida e abnegar aos meus princípios, aos meus privilégios, a eu mudar completamente a ação e a direção da minha vida para fazer o querer de Cristo. Agora o negócio apertou. Agora a coisa complicou para o meu lado. Porque agora já eu não tenho mais o meu privilégio. Agora eu tenho a obediência. E coisa boa quando você tem privilégio, quando você manda, né? Quando você escolhe. Mas quando você é mandado, e as pessoas mandam realmente, né? Não está ligado o ventilador aqui, irmão. Aqui, ó, só liga o ventilador de cima aqui. Quando as pessoas são mandadas, as pessoas não gostam, não. Mas aqui Jesus fala exatamente sobre isso. Então diz aqui o texto aqui, ó. Ficar na mesma casa, comente. Não, isso aí não. Como é que está? Eu só pedi para você levar o domínio aí. Na parede aí, ó. Só ligar aí.
Está
ligado? Está
ligado?
Não. Então liga isso aí. Vou contar. Isso. O outro também. Só um pouquinho. Isso. Então, quando o Senhor falou para mim sobre isso, servir ao Senhor e renunciar, vai descrever em todo embalado do nosso vida, dos meus privilégios, dos meus gostos, dos meus costumes, né? Daquilo que eu tenho. Então, qualquer paz seja nessa casa. Se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para a vossa. Em primeiro lugar, a sombra da igreja, ou na sombra da igreja, que somos nós cristãos, veja bem, na sombra da igreja e dos cristãos, existe bênção para toda a humanidade. Existe bênção para toda a humanidade. Na sombra da igreja, na sombra dos cristãos, existe bênção para toda a humanidade. A bênção de Deus está determinada na mão da igreja. Quem vai levar a bênção somos nós. Por quê? Nós temos proteção de Deus. Nós temos a bênção de Deus. Nós temos a paz de Deus. O que as pessoas não têm, nós temos. Então temos a proteção de Deus, temos a proteção de Deus para aquelas pessoas que não têm. As pessoas não têm nada de Deus. Quem vai levar algo de Deus para as pessoas somos nós de igreja. Então nós temos a proteção e levamos a proteção, levamos a verdadeira palavra, levamos a verdadeira mensagem, levamos exatamente aquilo que as pessoas estão necessitando. Em segundo lugar, abençoamos as outras. Porque somos abençoados. Jesus falou: vocês são, pregam o Evangelho, vocês vão expulsar demônios, curar e enfermos. A igreja, ela abençoa porque ela é abençoada. Aí quando você está falando de manhã, aí você chegou lá em meio da pastinha para a mulher que está passando fome, no estado de miséria tremendo. A partir de hoje, a tua casa não vai ter mais falta de mantimento e nunca mais teve. Irmão, você foi chamado para abençoar. Você é bênção. Você tem que abençoar pessoas que estão morrendo por aí. Mas ao invés de nós abençoarmos, irmão, muitas vezes nós não fazemos nada. Pega a tua bênção que você deu, te deu.
Pessoas que te servem, mas está lá o carismático pregando para ele.
o mormo pregando para ele. Está lá o adventista pregando para ele. Está lá, só Deus sabe quem pregando para ele. E nós, como verdadeiro evangelho, estamos fazendo nada. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, meu bem, quando deixou de pregar o verdadeiro evangelho, o inimigo lança uma semente, lança mesmo. Você pregando o verdadeiro evangelho, eles vão tentar jogar a semente errada, imagina se você não pregar. Quando não abençoamos as vidas e as pessoas, o inimigo chega e amaldiçoa. Quando nós, igreja, não abençoamos as vidas, não abençoamos as pessoas, o inimigo com certeza ele chega para amaldiçoar. Porque a missão do diabo é exatamente trazer maldição para a sociedade. Eu não posso pegar o texto de João 10:10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir, porque ali não é diabo. Aí está falando de pastor ladrão, pilantra. Ali não é diabo. Ali é de pastor ladrão e pilantra. Não tem nenhuma expressão para o diabo, eu posso usar como tipologia. Aí é diferente. Porque ali Jesus falou que o bom pastor conhece as ovelhas e por elas tem diabo é conhecido. Ele sai, as conhece, ouve a voz e segue. E depois ele vai no ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas fica sem vida. O bom pastor leva a vida para as ovelhas, enquanto o mau pastor leva a morte, ruína. Mas quando nós não abençoamos as pessoas, o inimigo amaldiçoa. Quando nós deixamos de abençoar as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor, pode ter certeza de uma coisa: você não abençoa, o inimigo está amaldiçoando ela. É por isso que você vê o mundo caminhando cada vez maior para o caos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não se induzem por uma coisa, não. Porque existe esse monte da Quentinha, porque existe aquele monte lá, na Zona Leste, lá na do Carmo, lá. Porque existe aquele monte lá no Pico de Jaraguá e aqui na BR 116 lá. Quatro pontos da terra de Deus está cercando São Paulo pela oração dos crentes. Ó, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul e aqui, ó, parte do Sul também significa fechou os quatro cantos. E o mundo ainda estava conectado com o cara da igreja. Agora, nosso dever é abençoar. Jesus falou assim: abençoar o que vos maldizem. O diabo leva exatamente isso aí. Por que isso? Porque na verdade o que acontece é o seguinte: quando mandam fazer o que Jesus mandou, acontece uma coisa. Mais e mais Satanás tem exatamente sua capacidade de semear em crente das pessoas. Então, quando nós procuramos pecadores, mais enfermidade o diabo coloca na vida deles para eles fazerem coisa pior ainda. É por isso que cada dia que passa, você vê as coisas acontecendo. Eu já falei de manhã, vou falar agora à noite. Pelo amor de Deus. Hoje nós temos as igrejas grandes, as igrejas das mídias, agora tem o Ola para Jesus, né? Ola para Jesus. Então vamos. Vai começar aqui. Então eu fico bem. Glória a Deus. Sem então, glória a Deus. Irmãos, isso é coisa do mundo. Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa do futebol. Mas as pessoas gostam, quando as pessoas não lembram, cura. Cura a alma, cura o espírito, cura a mente. A pessoa vai continuar com a vida sentimental danificada, e é onde o diabo se aproveita. Conclusão: nós temos que lutar contra alguns princípios. Em primeiro lugar, nós temos que lutar é contra nós mesmos. Irmãos, seja sincero. Como é difícil você levantar para orar? Como é difícil você arrumar tempo para ler Bíblia? Como é difícil você arrumar tempo para fazer alguma coisa para Deus? Primeira luta que você tem é contra você mesmo. A primeira luta é contra nós mesmos. Jesus falou aqui, ó. Olha aqui. Versículo 10. Matem qualquer fraternidade que nos receberem, saindo com suas mãos e até o pó da nossa cidade, se nos pegou o sacudinho sobre vós, serei com tudo, saber com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá para, naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Mas a primeira, o primeiro coisa que tem que lutar é contra nós mesmos. Por que isso? Porque existe o meu privilégio. Existe o meu sabor, existe o meu gosto. E muitas vezes para mim, me desafiar a mim mesmo, eu tenho que pagar um preço. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Primeira condição para seguir Jesus é renunciar a mim mesmo, é lutar contra os meus sabores. volta dos metros, não tem vitória contra o diabo. Em último lugar, o que temos que lutar? Contra os dogmas estabelecidos nas próprias igrejas. É, meu irmão, isso aqui é um problema sério. Acho que você está chegando aqui hoje, estou há 20 anos aqui, desse jeito aqui, eu tenho 20 anos. Mas eu aprendi assim. Para mudar os dogmas, para mudar os conceitos, não é fácil, chama-se quebra de paradigmas. Para quebrar paradigma não é fácil. Mas Jesus mandou os discípulos exatamente quebrar esses paradigmas, quebrar exatamente esses dogmas estabelecidos. Irmãos, não se fazia, mas é de Deus, vamos fazer. Não se irmãos, nunca fiz, mas é de Deus, vou fazer. Irmãos, eu nunca experimentei, mas é de Deus, vou experimentar.
Aleluia.
Tem pessoas que não jejuam porque nunca precisou. Glória a Deus por isso. Tem pessoas que nunca passou a noite em vigília porque nunca precisou. Mas um dia você vai precisar. Não é praga, não. Mas um dia você vai precisar. Sabe por quê? Porque Deus vai te chamar para conversar com você. Muitas vezes não é nem para fazer você se assombrar, não. Mas é para você exatamente fazer o quê? Para você sentir que Deus quer se aproximar de você. Deus quer se aproximar de você. Então, lutar contra os dogmas estabelecidos. Isso tudo nos leva a uma conclusão. Jesus sempre falou assim, ó, vocês vão de uma maneira diferente como é acostumado a fazer. Vocês vão fazer a diferença nesse mundo que está contaminado e contagiado por princípios errados. E saiu 70 e voltaram se regozijando. Só que só dois permaneceram com o Senhor. Irmãos, a igreja nunca foi o órgão onde a maioria trabalhava, sempre a minoria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que Deus toque no teu coração. Que Deus venha tocar no teu coração para que você venha a sentir o desejo de fazer algo para Deus. Porque Deus tem feito muito pela tua vida. Deus tem feito muito pela tua vida. Dê pelo menos um pouquinho do seu tempo para Deus. Dê um pouquinho da tua vida para Deus. Dê um pouco do que você tem para Deus, porque Deus, Ele vai ser glorificado através da mim e da tua vida. Irmãos, é fácil muitas vezes nós criticarmos, mas o difícil é nós tomarmos uma posição e fazermos para Deus. Sabe por quê? Deus está requerendo da igreja nesse momento. Como todo mundo diz, no mundo todo, o Brasil é o celeiro missionário. Só que tem uma coisa, nós estamos calando, e se nós calarmos, as pedras irão clamar. Há os Estados Unidos aí, ó. Os Estados Unidos é exemplo para nós. Uma nação criada por evangélicos, uma nação fundada por evangélicos, pastores, homens de Deus, por presidentes que eram homens de Deus, caiu na mão do que caiu, caiu hoje aí, ó. A decadência total. Decadência financeira, espiritual, material e tudo. Se nós, irmãos, não tomarmos cuidado, Deus pode tirar do Brasil esse privilégio e passar para uma outra nação. Porque Deus está contando com cada um de nós, comigo, com você, para Deus ser glorificado.
Aleluia!
E Deus